Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos, desta vez com Vítor Silvestre, treinador de guarda-redes, que tem muito recentemente na Seleção Nacional da Coreia do Sul. Mister, antes de mais, obrigado por participar no nosso podcast. E a pergunta que eu coloco sempre a todos os nossos convidados é: porquê ser treinador de guarda-redes? Houve influência de ter sido jogador ou guarda-redes? Influência familiar? Paixão?
Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e muitos parabéns por ter este podcast e dar-lhes voz a alguns de nós que trabalhamos na área, e eu também sou ouvinte da FIBO, e portanto, em primeiro lugar, muitos parabéns. Eu sou treinador de guarda-redes, posso contar uma pequena história, mas é claro que teve muita influência eu ter praticado, ter tentado ser guarda-redes, porque era mesmo muito fraco. Eu comecei a jogar quando era pequeno com os meus irmãos, que eram mais velhos, especialmente com um dos meus irmãos, e jogava com os amigos dele, e como eu era mais novo, ia tentar a baliza. E depois acabei por começar a gostar de estar na baliza e gostar daquela sensação de ser guarda-redes. Fiz a minha humilde carreira como guarda-redes até aos séniores, numa equipa muito pequena. Que se chama CAC da Pontinha, uma equipa pequena, mas que na altura era uma equipa muito interessante em termos de formação, e comecei como treinador, mas não foi como treinador de guarda-redes, eu comecei como treinador de infantis. Depois, eu fiz o curso na FMH, e no último ano eu tinha hipótese de fazer um estágio no Sporting, e fizeram-me esse convite para começar no Sporting como treinador de guarda-redes estagiário. E na altura, a coisa podia não ter acontecido, porque quando me convidaram, como eu já era treinador da equipa, digamos assim, eu disse que tinha a ambição de continuar a treinar os miúdos e não ser treinador de guarda-redes. E na altura o Mr. Jampo convenceu-me. No sentido de, então mantens a tua equipa à segunda, terça e quinta, e vais aqui ao Sporting à quarta e à sexta dar treino aos guarda-redes. E foi assim. Depois, quando fui ao Sporting, conheci o Ricardo Pérez, e a partir desse momento ele acabou por ser uma grande influência para mim, no sentido de ter uma paixão ainda maior pelo treino guarda-redes, que na altura não era a minha visão, mas que podia ter, nesta altura estaria arrependido se não tivesse dado esse passo, e foi importante ter começado aí como treinador de guarda-redes. Portanto, foi no Sporting que comecei como treinador de guarda-redes, porque antes tinha a experiência da baliza, mas não tinha como treinador. Comecei como treinador de campo e não de guarda-redes.
O Mister já conta com experiência já em diferentes países, em diferentes clubes, nomeadamente, como você acabou de falar, no Sporting, na formação, depois acaba por estar na equipa sénior, vai para a Rússia, tem experiência no futebol feminino, está no Vitória de Guimarães, Estoril, tem uma experiência também no Brasil, como falámos há um bocadinho off, tem na Grécia, tem na China e mais recentemente na Coreia. Dentro de todos estes contextos, pelo que passou, até que ponto, e é uma pergunta que eu faço quase sempre, até que ponto essas suas experiências permitiram que a sua ideia sobre os guarda-redes e a sua forma de treinar para o treino, ela adapta-se aos países, ou aos guarda-redes, ou existe uma forma de chegar àquilo que o Missa pretende no geral?
Olha, tive a sorte de ter passado por esses contextos todos que tu referiste. Eu não sei se tu referiste também a Rússia. Acho que
Sim, a
sim.
Rússia,
Eu
sim,
também
vou combater, sim.
tive um ano na Rússia. E obviamente que todas essas experiências fizeram com que eu desenvolvesse aquilo que é a minha ideia de treino guarda-redes. É claro que em todos os sítios há uma base de metodologia que se mantém já dos tempos do Sporting, que foi, no fundo, o início de uma grande descoberta a este nível. Nessa altura, com o Ricardo Pérez, com o Fernando Ferreira, na altura até com o Miguel Miranda, que estava a começar
James Bond.
connosco, Alexandre Cardoso, pronto, o Bruno Romão, várias pessoas que participaram nesse desenvolvimento, nós acabámos por criar uma metodologia e ter um pensamento sobre o treino guarda-redes que eu posso dizer que, na grande maioria, eu mantenho até esta fase. Obviamente que todos esses sítios por onde tive a oportunidade de trabalhar fizeram com que eu acabasse por adaptar ligeiramente a forma de trabalhar àquilo que eram as características dos guarda-redes. O que é certo é que sinto que em todo este percurso tive uma receptividade muito grande dos guarda-redes à forma de trabalhar, e depois há algumas particularidades dos países por onde trabalhamos que nos fazem depois evoluir e melhorar aquilo que é a tua metodologia. Recordo também que essa experiência na seleção de futebol feminino também foi interessante para perceber que a nossa metodologia também era possível realizar com as meninas, e acho que elas evoluíram bastante nessa altura. Ainda há pouco tempo voltei a falar com a Neide, por exemplo, que recorda com saudade esses tempos que tivemos juntos na seleção. Mas acho que é claro que o treinador português tem que ter essa capacidade de se adaptar e nos diferentes contextos por onde encontra, perceber de que forma é que podemos expor as nossas ideias e fazer melhorar os guarda-redes. No fundo, tem sido esse sempre o meu objetivo, é quando chego a algum sítio perceber o que é que há e de que forma é que eu posso ajudar esses guarda-redes a evoluir.
Mas
Eventualmente, o sítio onde tive mais dificuldade e onde foi mais difícil eu ver esse choque maior foi na China. Pela qualidade dos guarda-redes e pela pouca, eventualmente pouca abertura à mudança e à diferença. Demorou um pouco no início, mas depois acabou por também correr relativamente bem.
o facto de treinar num país como a Rússia. Depois no Brasil, conhecemos o Brasil, na própria Grécia e na China, todos eles, as próprias mesmo características morfológicas dos atletas em si, pode ou não influenciar, se calhar, a forma como determinado comportamento que pretende tenha que ser alterado. Até por questão da linguagem, nomeadamente na Rússia e provavelmente também na Grécia, e na China também, provavelmente, apesar de saber que existem tradutores, mas nem sempre aquilo que nós utilizamos na nossa cabeça. A forma como a mensagem é passada, ela vai ser interpretada da forma que queremos. Como é que isso, a partir daí, através dos gestos e de uma explicação prática, conseguiu, pá, não através da linguagem, mas na explicação daquilo que se pretende. É sim fácil, foi difícil entenderem mesmo ao fundo aquilo que pretendia.
Olha, eu considero que sempre foi fácil, porque apesar de haver essas diferenças todas, eu tive a sorte de trabalhar com guarda-redes, quase todos eles internacionais e com uma qualidade muito grande. E essa qualidade faz
Facilita.
logo com que o nível inicial seja mais facilitado. Mas depois também, por vezes, ouvimos os nomes dos sítios e eu tive a sorte quando fui para a Rússia, foi a minha primeira saída de Portugal. O guarda-redes que eu trabalhei era brasileiro. E, portanto, logo a partir daí, o guarda-redes principal era brasileiro, já estava há muito tempo lá. Ele recebeu-me de braços abertos e a forma de trabalhar foi muito boa, adorou. E ele acabava por ser, eu não tinha um tradutor no campo, mas ele acabava por ser o meu parceiro que ajudava-me a traduzir para os outros guarda-redes russos. E foi uma grande ajuda. Ele atualmente é o guarda-redes, um dos guarda-redes que até participou no Campeonato da Europa, que foi convocado para a seleção russa, porque foi naturalizado, ele jogava lá há tanto tempo, que é um guarda-redes brasileiro que jogou na seleção russa e ele tinha essa facilidade em me ajudar no treino. E portanto essa comunicação foi facilitada. Quando precisava de fazer comunicações mais específicas ou mais individualizadas, eu tinha que ter apoio do tradutor para ter a certeza que a mensagem passava. Na Rússia também aprendi a falar russo para me ajudar também no treino, e quase tudo o que dizia Eu conseguia no treino falar em russo. Depois nos outros contextos, no Cruzeiro eu não tive como treinador do guarda-redes, essa é a verdade. Quem era o treinador do guarda-redes era o Robertinho, que até eu acho que pensei agora que está no Santa Clara.
Está claro,
Eu estava
exatamente.
como observador dos adversários. E tanto na China como aqui na Coreia do Sul, eu tinha tradução. Tinha um tradutor que me auxiliava diariamente. No treino estava sempre comigo. E tu consegues perceber quando a mensagem é passada ou não é passada, porque em pequenas explicações simples, tu entendes se o guarda-redes percebeu aquilo que lhe estás a pedir e se está a realizar a tarefa de forma correta. E eu nisso tive a sorte de tanto ter essas pessoas que me ajudavam no treino, como os guarda-redes também começarem a ter um entendimento tão grande daquilo que era o nosso trabalho, que eles próprios queriam aprender a falar um bocadinho de português, um bocadinho de inglês, e no fundo houve um caminho conjunto para nos entendermos de ambas
Agregou.
as partes. Isso mesmo, mas não foi uma dificuldade para mim, apesar de à partida parecer que vai ser difícil. É possível realizar um trabalho sem qualquer tipo de influência negativa, mesmo que a língua seja uma barreira, que tem que ser transposta de uma forma ou de outra, mas há formas de nos entendermos. Mas o nível inicial dos guarda-redes, quando é alto, facilita
Facilita.
também tudo, não é? Isso mesmo.
O treinar a seleção é assim tão diferente do clube, isto é, a preparação que se tem, nomeadamente agora no Campeonato do Qatar, a preparação que se tem, ela não pode ser tão extensa, ela tem que ser muito direcionada, provavelmente, isto é a minha perspectiva, a pressão que eu tenho, que é preparar os guarda-redes, por exemplo, para determinado jogo, porque em função daquilo que se vai, que temos acesso àquela informação, até que ponto o míssil consegue, em tão curto espaço de tempo, apesar de uma nossa nacional haver convocatórias, se calhar estamos 3 ou 4 anos numa seleção, mas nesses campeonatos do mundo, normalmente até haver alteração de atletas, até que ponto a sua preparação e a ideia que tem, quando a ideia é agregada à equipa, logicamente, ela é condicionada por um período ser tão curto de tempo, ou então como é que chega que o atleta consiga responder passando informações simples e muito objetivas?
Sim, tocaste aí nos pontos fundamentais. Há claramente uma adaptação da metodologia quando estás num clube ou quando estás na seleção. O tempo de trabalho é completamente diferente. Nós tínhamos muito pouco tempo de trabalho, tínhamos cerca de 8, 9 treinos por estágio, sendo que, por vezes, num deles não podíamos treinar porque eles tinham acabado de jogar, e tínhamos duas competições nesses dias. Portanto, o treino tinha que ser muito, muito, muito direcionado na minha visão para três grandes temas. Um é o ensino do modelo de jogo, ensinar o guarda-redes a saber estar naquilo que a tua equipa precisa, qual é que são os posicionamentos, como é que nós saímos na construção, se chegamos com uma linha mais alta, onde é que ele tem que se posicionar. Todo esse ensino do modelo de jogo, era uma parte grande do trabalho. Depois a parte estratégica, que tu também te referiste, tinha sempre uma parcela de algo estratégico, que tens muito pouco tempo, tinhas aqueles dois jogos e tinhas que preparar os guarda-redes para chegarem ao jogo e estarem prontos para lidar com aquilo que o adversário pudesse fazer. E depois eu ainda tive, foi um trabalho longo, a tentativa e a capacidade de ter um plano de desenvolvimento individual. Que era mesmo com estágios, com espaços de tempo longínquos, nós conseguíamos ter ali uma linha condutora que nos fazia ir crescendo ao longo do tempo em que estávamos juntos. Mas claramente é diferente e acabas por te deparar com a decisão de o que vais treinar, que tens tão pouco tempo que há coisas que são menos fundamentais, ou que não são fundamentais, em que tens que pôr de lado. Por exemplo, o trabalho físico é difícil tu conseguires desenvolver os guarda-redes em situação fisicamente. Podes prepará-los para o jogo e, no fundo, era essa a influência. A intenção era sempre tê-los bem preparados para o jogo. Mas fazer um trabalho de desenvolvimento tem que ser nos clubes, não há hipótese nenhuma. As questões técnicas tens de focar mais na correção de coisas que não estão a acontecer da forma correta, mas um trabalho técnico de fundo é difícil de conseguir realizar, por isso é muito direcionado para aquilo que é a competição, para aquilo que são exercícios
Que é o rendimento também, não é?
que te fazem crescer e que te reproduzem aquilo que possa acontecer no jogo, e era isso que eu tentava fazer. E sinto que, é claro que foi um projeto longo, mas sinto que, mesmo já desde uma fase inicial, houve uma abertura tão grande dos guarda-redes em aprenderem e em quererem fazer as coisas que nós pedíamos, que houve uma identificação muito grande, e eu sinto que conseguia ter os guarda-redes à minha imagem na seleção do Senhor.
Parando aqui um bocado do nosso podcast, queria também falar, porque nós tivemos uma parceria com a Conferência Vila do Paiás, queria perceber qual foi a sua experiência e aquilo que tirou mais de útil na conferência, visto também ter sido umas pessoas que participam como orador.
Olha, é sempre um prazer poder participar na Conferência de Vila Nova de Poiares. Já foi a segunda vez que tive esse convite, e das duas vezes foi uma experiência muito boa. É um espaço muito familiar, em que toda a gente praticamente se conhece, e que tem a capacidade de partilhar abertamente aquilo que são as suas experiências. E das duas edições, as coisas foram muito muito interessantes, a partilha que foi feita, e nesta última tive o prazer de estar na mesa redonda também com o Tiago, que tinha sido meu guarda-redes no Sporting, e que eu tive o prazer de trabalhar com ele. E, ao mesmo tempo, ele foi uma ajuda grande que eu tive quando comecei como treinador de guarda-redes na equipa principal do Sporting. E estava também é o Rui Barbosa, que está a trabalhar a grande nível. Portanto, foi para mim foi ótimo estar a poder ali partilhar aquelas ideias, e estar ali a ouvir também um pouco daquilo que outros colegas têm de tanta experiência e tanto para nos dar. Portanto, é sempre bom quando estou presente.
Mício, voltando à parte do podcast, e a Mício acaba falou no tema que é a especialização, ou treinar na parte de ter um treino individualizado e ir ao pormenor do teto, isto é, e pegando com base na experiência que tem de clubes e de seleção, até que ponto esse trabalho que é feito a posterior permite que o atleta consiga melhorar as dificuldades que tem, não é? E potenciar aquilo que ele é dominante. Mas como é que o faz? É por etapas, tem graus de exigência quando ela tem que chegar para atingir o nível que é exigido pelo treinador, pela equipa e por aquilo que também é o nível dos outros atletas. Como é que é feito? Porque é que é feito? Se os atletas aceitam essa proposta, porque nem todos, provavelmente já passou por isso, nem todos, claro, aceitam ter essa preocupação em fazer.
Essa é uma ótima questão, e o que eu tento fazer sempre é, quando chega a um novo contexto, fazer uma avaliação aprofundada dos guarda-redes que nós temos à frente. Em primeiro lugar, é importante dizer-lhe que eu faço assim. Obviamente que há quem possa fazer de outra forma. Eu dou o tratamento exatamente igual ao guarda-redes, que supostamente é o guarda-redes que vai jogar, ou o guarda-redes que não joga, ou mesmo que esteja guarda-redes. Essa avaliação é feita com todos. E depois temos uma reunião em que eu tento encontrar aquilo que são os pontos fortes do guarda-redes, e dizer-lhe, com ele, e entendermos quais é que são as coisas em que ele é melhor e é diferenciado. E tentamos encontrar um ou dois pontos de melhoria prioritários. Não, é importante, quando passamos estas mensagens aos guarda-redes, na minha opinião, não estar a dizer que ele tem que melhorar 10 coisas. Vamos tentar encontrar duas ou três coisas prioritárias, envolvê-lo também nessa avaliação, ele próprio dizer o que acha, que sente que necessita de melhorar, e a partir daí fazemos um plano e um compromisso. Esse plano pode ser feito, e essa reunião eu utilizo normalmente imagens, para ser mais fácil visualizarmos aquilo que são os pontos fortes e os pontos de melhoria. Depois, a partir daí, temos um plano para trabalhar essas pequenas coisas, e o guarda-redes tem consciência disso, e ele próprio envolve-se nesse processo. Depois, há outras coisas que vamos melhorando, sem ter que estar a dar um ênfase excessivo ao guarda-redes. eu faço de várias formas. Ou durante os exercícios de treino normais, eu posso, no meu planeamento, ter margem para planear alguns exercícios que eu sei que são direcionados para uma melhoria de um dos guarda-redes ou de vários guarda-redes. Ou normalmente também encontrar um tempo extra que possa ser feito. Ou quando os outros guarda-redes estão integrados, eu tenho tempo só com esse guarda-redes, eu tenho tempo para abordar esses pontos de melhoria. Ou quando o treino acaba, posso ficar mais tempo com alguns desses guarda-redes a fazer esse trabalho do plano de desenvolvimento. E como é sempre tento fazer sempre um ciclo de melhoria, tentar dar algum feedback com a imagem e tentar voltarmos a redirecionar agulhas para novos objetivos e sinto que tem sido assim que tenho conseguido ter algumas melhorias, né, mesmo nesses pontos de dificuldade e pontos que sejam prioritários. No fundo, é atacar pontos prioritários e não querer atacar tudo que o guarda-redes
Tudo
tem que
uma vez.
melhorar. Pode ser difícil conseguirmos que ele melhore e ao mesmo tempo vai-lhe criar ali uma instabilidade, eventualmente, ele pensar que tem que melhorar 10 coisas, e eu prefiro sempre ir pelas coisas mais prioritárias para as menos prioritárias.
Isso eu falei na parte da especificidade dos guarda-redes, e já para finalizar, que é a última pergunta, que é: até que ponto a dimensão física e mais concretamente a altura do guarda-redes pode influenciar aquilo que é a tomada de decisão por parte de um avançado ou de quem finaliza? Até que ponto isso é importante? Pode ser importante ou pode ser visto como benefício ou prejuízo para o guarda-redes?
Sim, é uma questão. Essa questão da altura é sempre uma questão que está ligada à nossa área. Eu prefiro falar da envergadura e não só da altura, porque a envergadura pode ser um guarda-redes que é mais baixo, mas consegue chegar mais alto,
Mais alto.
e associar também às questões da impulsão. No fundo, o que tu queres avaliar é quem chega mais longe ou quem chega mais alto e não quem é mais alto. Portanto, quem chega mais alto tem influência de várias coisas. Tem influência da impulsão, tem influência da envergadura e normalmente há guarda-redes que chegam mais alto ou chegam mais longe e até não são tão altos. Portanto, essa avaliação não pode limitar-se, na minha opinião, não se pode limitar na
Estatura.
altura. Mas o estudo dos campeonatos mais exigentes faz-nos perceber que cada vez mais as alturas são tidas em conta na constituição dos plantéis, e cada vez os guarda-redes estão mais altos nos campeonatos principais, como a Premier League ou como a Liga dos Campeões. Portanto, acredito que isso tem influência no recrutamento, e acredito que há guarda-redes que têm com uma altura mínima para poderem ser guarda-redes profissionais e terem algum rendimento. Não sei quantificá-la, mas existe um bocadinho essa percepção. É claro que acho que isso que me estás a falar pode ter influência nos casos mais extremos, de teres um guarda-redes muito, muito alto ou um guarda-redes muito baixo, que pode influenciar o adversário a ter comportamentos diferentes. Por exemplo, tens uma equipa. Vai jogar contra o Real Madrid, sabes que está o Courtois na baliza e que é capaz de ter um raio de ação muito aumentado porque é muito alto. Será difícil que tu consigas fazer cruzamentos de uma forma normal para ter sucesso. Terás que encontrar outro tipo de cruzamentos rasteiros, cruzamentos rápidos, que se possam criar essa instabilidade no guarda-redes. Acredito que quem joga contra guarda-redes que estejam nesses extremos pode ter uma estratégia para tentar explorar, né? Ou outro tipo de cruzamentos ou alguma debilidade no guarda-redes. Por exemplo, quando sentimos que jogamos contra um adversário que o guarda-redes tem dificuldade nos cruzamentos ou que é o guarda-redes mais baixo, possivelmente podemos dizer aos nossos jogadores que vamos
Vai
tentar
seguir
explorar
individualmente.
essa debilidade e vamos tentar incidir. Se for num guarda-redes com uma altura regular, acho que vai sempre depender das características do guarda-redes, mas penso que possa ter menos influência naquilo que é a estratégia para algum jogo ou na tua forma de jogar, estar muito condicionada com essas características.
Isso, nós para finalizar, vamos passar o nosso álbum de sonhos, que são perguntas muito curtas. Na sua altura, provavelmente não se lembra, qual é que era o seu número da camisola?
Eu tentava jogar sempre com o número 1, quando jogava era o 1, quando não jogava era o 12, mas acho que a maioria das vezes foi com o 1.
O melhor guarda-redes do mundo, isto é, ou da atualidade, ou passado, ou de sempre.
Olha, no passado eu tinha uma admiração grande pelo Michel Pradon. Era um guarda-redes que, quando via jogar, realmente me causava um fascínio. Acho que atualmente é difícil estar a eleger um guarda-redes, mas acho que pelo rendimento que tem tido nos últimos anos, e pela diferença que tem feito nesse sentido, posso considerar eventualmente o Courtois como o melhor guarda-redes do mundo. Mas é difícil estar a eleger só um, há vários outros que estão a um nível tão bom como ele. Portanto, se pudesse eleger só um, diria o Courtois.
Isso já respondeu à pergunta seguinte, que era a referência da infância do guarda-redes, mas eu queria perceber porque o fascínio do Pradom. O que é que lhe fascinava no guarda-redes? Que acho que é já na primeira vez que me dizem que é o Pradom.
O Perdomo era aqueles guarda-redes que fazia defesas incríveis, e
E era
eu lembro-me
elegante.
de ver as imagens do Mundial de Estados Unidos, e há uma ou duas defesas que ele era muito elegante na baliza, era muito ágil, e fazia às vezes assim umas defesas impossíveis, e ficou-me na memória desde essa altura o Perdomo como alguém que já no seu tempo era capaz de fazer coisas. Defesas fantásticas, especialmente na defesa da baliza, ele era mesmo muito bom.
O seu futuro?
O meu futuro, vamos ver. Projetos é que vão aparecer para o futuro, se será mais assim por uma paragem diferente, ou se será aqui para o nosso país, mas espero continuar nesta área, a desenvolver o meu trabalho e a aprender também com os guarda-redes que vou trabalhar.
Objetivos por realizar.
Objetivos por realizar, já estive num campeonato do mundo, já foi um dos objetivos grandes. Eventualmente participar no campeonato que tenha acesso à Liga dos Campeões, participar no Campeonato da Europa, que são grandes competições, pode ser esses dois grandes objetivos.
Pina, o treinador do guarda-redes.
Treinador de guarda-redes, é alguém com uma capacidade específica no treino de guarda-redes, que o seu objetivo é desenvolver os guarda-redes e fazer com que eles estejam melhores, mas ao mesmo tempo acho que cada vez mais o treino de guarda-redes é alguém que é um treinador de equipa, um treinador assistente, que dá apoio à equipa técnica e que acaba por aportar um conhecimento específico de uma área, mas que é capaz de também dominar tudo o que é aquilo que o jogo dita e que o jogo tem para poder dar a uma equipa. Portanto, ele tem que dominar todas essas áreas, não só o treino guarda-redes.
Momento marcante na sua carreira, seja ele positivo ou negativo.
Sim, acho que posso eleger o Campeonato do Mundo como o momento mais marcante da minha carreira até agora. Foi uma experiência única e que tive muita felicidade em poder vivê-la por dentro, e posso dizer que foi o momento mais marcante da minha carreira até agora.
Treinador ou treinadores marcantes? Aqui vou-lhe dar a possibilidade de falar de treinadores que teve na sua infância também, para facilitar eventualmente a sua decisão.
Ok, na minha infância, quando eu jogava, posso dividir aqui em duas áreas. Um foi o treinador que eu acho que teve mais influência, que foi o Nuno Cristóvão, o Mr. Nuno Cristóvão. E depois tive dois treinadores, quando eu comecei a trabalhar como treinador, que me convidaram e que foram uma grande influência numa fase inicial. Foi o Nuno Lourenço e o Rui Reis, que faziam parte da formação lá do CFT da Pontinha, onde eu comecei. E outros com quem trabalhei, como o André Venâncio, Paulo Carvalho e o Pedro Abreu, começámos a trabalhar em conjunto nesse contexto, e foram uma influência mútua. Acho que conseguimos influenciar-nos todos uns aos outros e crescer nesse clube.
Mister, o nosso podcast está finalizado. Agradecer-lhe por este bocadinho, que não foram cerca de 35 minutos. Esta partilha curta, mas boa. Espero que gostem. E Vítor Silvestre, atualmente, esteve muito recentemente no Mundial do Qatar, com a seleção da Coreia do Sul. Mister Vítor, novamente da nossa parte do podcast, muito obrigado e desejo maior sucesso no futuro.
Obrigado, Tiago. Sucesso também para ti e para o teu podcast. Continue em força e muito obrigado.
Obrigado, fiquem atentos e obrigado.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.